Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Meu pai era evangélico, minha mãe era evangélica, mas eu dava a minha fugidinha e ia ver, porque toda tarde tinha uma roda de samba. Isso é todo dia, né? Uma roda de samba que eles faziam embaixo de uns pés de eucalipto lá, né? Tinha as senhoras que... Tinha o poço de água, né? Que era a base, né? Mas todo mundo tomava água daquele poço. Aquele tempo do bandinho ainda. Aí tinha as senhoras que lavavam roupa do lado ali, para os bacanas na cidade ainda. E do lado tinha os pés de eucalipto, onde fazia uma sombra, e era onde os crioulos faziam o samba. E todo dia eu vinha ali, né? Quando chegava às 5 horas, começava a bater bumbo lá e tocar violão, e eu aparecia ali e ficava olhando aquilo, não sabia de nada. Mas com o passar do tempo eu fui infiltrando no meio ali, né? Fui gostando, fui aprendendo e acabei fazendo parte do esquema da Bela Taça. E o sucesso foi tanto que resolvemos no ano seguinte, resolvemos, devido já gente chegando, se comprometendo, ah, nós vamos sair com vocês. Foi aumentando o número, daqueles 16 já foi para 80 e poucos, né? Aí estava fundada a primeira escola de samba de Curitiba.
Brasil inteiro, vai lá no Salgueiro, Mangueira, Estácio está. Mas ninguém sabe que a vila é o bom do samba do Paraná.
E foi nesse período contado para a nossa equipe de gravação que Mãe Orminda e o mestre Maé da Cuica se conhecem. Tive a satisfação de conhecer os dois pessoalmente no mesmo dia, em 23 de outubro de 2011, poucos meses antes de darmos início às gravações do Curitiba da Samba. Há 9 anos atrás, esse acontecimento se deu na Sociedade Operária Beneficente 3 de Maio, o terceiro clube social negro mais antigo do país, e onde inúmeras histórias da cultura afro-curitibana foram consolidadas. Eu mal sabia que anos depois realizaria uma série de produções e shows de samba na 13 de maio. Mas em 2011, me lembro vagamente de conversar com Maé e Mãe Orminda e contar sobre o projeto. Para nossa alegria, ambos aceitaram de prontidão em colaborar com suas histórias no Curitiba da Samba. E naquele mesmo dia, já iniciamos os registros fotográficos durante a roda de samba, onde Mãe Orminda e Maé da Cuica estiveram juntos no início da década. No início desse ano, o primeiro episódio de 2020 do Curitiba da Samba foi com a Mãe Orminda, quando lançamos na programação da Rádio Cultura de Curitiba o seu primeiro álbum em décadas de trajetória na história do samba. O programa especial com a Mãe Orminda foi ao ar no dia 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá. 4 dias depois, era sancionada no país a Lei da Quarentena. Na fusão entre o passado e o presente, carinhosamente, Mãe Orminda me enviou um áudio relembrando sua história com Maé da Cuica e a gravação da música Deixa o Moço Falar, faixa que abre o álbum O Bamba, da Vila Tassi.
Eu conheci o Maé nos ensaios da Escola de Samba Colorado. Na época, os ensaios da Dom Pedro II eram feitos ali no pátio da Sociedade Dom Pedro II. E os ensaios da Dom Pedro começavam cedo. O pessoal se reunia, começava a se reunir por volta das 7 horas. E 7:30, 15 para as 8, mais tardar 8 horas, a bateria começava a ensaiar. E terminava assim, 10 horas, o máximo. Como terminava cedo o ensaio da Dom Pedro, depois a gente ia, cada noite, às vezes ia no ensaio de uma escola. E nós sempre íamos às sextas-feiras no Colorado, porque começava mais tarde lá, o ensaio começava por volta das 9:30, às vezes quando a gente estava terminando, eles estavam começando. Então dava tempo de a gente chegar e pegar o auge da bateria, quando já estava tudo pronto. Foi lá que eu conheci o Maé. E também, nessa época, eu tinha um grupo de samba, Batido Alto Impacto 8. Então, com o grupo, nós também nos reunimos também para fazer em roda de samba. Eu, inclusive, estive na casa do Maé, participando de festas que ele fazia, roda de samba, ia lá para cantar. Então, a gente tinha, assim, uma convivência realmente por causa do samba, dos ensaios da escola e também porque nos encontrávamos em shows, em bares, em rodas de samba, nos bares, em eventos de samba. Foi assim que eu conheci e tive uma convivência com o Maé. Ela ficou mais estreita com os desfiles. No desfile de mais ou menos, acho que 1982, por aí, quando desfilei pela Dom Pedro II, nessa época também foi instituído um título de cidadão samba. Nessa época, quem era o cidadão samba, o primeiro cidadão samba foi o Chocolate. Então, ele sempre abria os eventos, os shows de samba, e isso era patrocinado pela Secretaria da Cultura na época. E o primeiro cidadão samba foi o Chocolate. O Chocolate, como cidadão samba, nos desfiles de escola, vinha junto com o Rei Momo e a Rainha do Carnaval receber a escola quando ela adentrava na avenida. Depois, com o falecimento do Chocolate, o Maé foi agraciado com esse título de cidadão samba. E nessa época também foi que eu puxei o samba da Dom Pedro pela primeira vez. E o Maé, junto com o Bola, que era o Rei Momo na época, veio receber a escola. E daí, depois da associação da escola de samba pesquisar, essa coisa era toda, então constataram que eu tinha sido a primeira mulher a puxar o samba enredo. Por causa disso, nós viajamos para o Rio de Janeiro, o Maé como cidadão samba, o presidente da escola da associação das escolas de samba, o pessoal da Secretaria da Cultura, o Bola, na época, tornou-se daí o Rei Momo no Rio de Janeiro, e daí nós fomos para lá. Foi nessa época também que eu cantei o samba no Salgueiro, na Portela, mas o Maé estava junto por ser cidadão samba, um homem sempre ligado ao movimento do samba, da música, da cultura do Paraná. Eu, como puxadora de samba, por ter sido mulher a puxar o samba enredo na avenida, e fomos para o Rio e participamos lá de evento nas escolas, no Salgueiro, na Portela, na época acho que era o bloco Bola de Ouro. Nós tivemos em diversas escolas que a associação proporcionou isso, e nós fomos conhecer o Rio nessa parte de samba, e o Maé estava junto. Também nós viajamos muito por Santa Catarina. O Maé tinha uma ligação muito forte com o pessoal do samba de Santa Catarina, já junto com o Binho, tudo. Então, a gente viajou muito em eventos de samba. Eu tive uma convivência bem estreita com o Maé com a questão do samba do Paraná. Então, essa foi a convivência que eu tive com o Maé. Então, quando eu recebi o convite para gravar a música Deixa o Moço Falar do Maé, para homenageá-lo, fiquei muito feliz, porque participei um pouco, né, da vida musical do Maé. E fiquei honrada de poder deixar registrado o legado que ele deixou, muito importante, muito especial para a música, para o samba do Paraná. Então, me senti imensamente feliz, fiquei grata e fiz com muito prazer, com muito carinho, a gravação da música Deixa o Moço Falar. A ele, toda homenagem, todo respeito e o carinho, porque pela dedicação, pelo trabalho, pelo envolvimento, sempre envolvido com o samba, para poder elevar, garantir trabalho, os eventos, os shows, sempre ligado à música, sempre ligado ao samba. O Maé foi uma pessoa muito especial para nós que defendemos a bandeira do samba.
Brasil inteiro fala no Salgueiro, Mangueira. Sabe que a vila é o bom do samba do Paraná. O Brasil inteiro fala no Salgueiro, Mangueira, Estácio de Sá. Mas sabe que a vila é o bom do samba no Paraná. Na vila também fazemos samba, porque nós gostamos de cantar. E quando o samba for lá no Capanema, todos têm que respeitar.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.